Deputado, explica para a gente essa proposta que o senhor defende de uma compensação financeira para os agricultores, para quem tem terras e tem ali um fundo de vale e faz, quem sabe, o replantio de árvores. Que compensação financeira poderia ser essa?
Olha, Ronaldo, em verdade, o que nós estamos apregoando, nós já conseguimos fazer constar em lei. É uma lei, uma luta que eu vinha tendo há muito tempo e desembocou numa lei votada em abril do ano passado, é a lei número 17.134. Ela institui o chamado programa Bioclima no Paraná e através dele um mecanismo chamado Biocrédito, que são recursos para incentivar aquele que preserva. A gente sempre parte do princípio que toda vez o Estado ele pune quem faz o errado, mas dificilmente ele bonifica quem faz o certo. Então, esta lei ela vem no sentido inverso, de incentivar aquele que, vamos dizer, vai recuperar uma área nativa, mesmo que ela já esteja estabelecida, vai restaurar ou vai manter, seja no espaço rural ou no espaço urbano, principalmente as áreas de proteção permanente de nascentes de rios e também de córregos ou rios, que são as chamadas matas ciliares. Essa, em tese, assim, muito resumidamente, é isso que a lei ela determina, seja para pessoas físicas, ou seja, o proprietário, ou até para pessoas jurídicas, como empresas e prefeituras.
Deputado, essa é a proposta da lei, está votada. Agora, e a implementação dela? Porque parece bastante interessante essa compensação financeira. Serve, inclusive, de estímulo para quem preserva, para quem cuida. Mas entre ter isso na lei e implementar tem diferença, né?
Exatamente. O que é necessário para que seja implementado, ou seja, para que garanta isso? O Estado precisa criar um fundo. A lei já prevê isso, um fundo onde se depositarão recursos, que a gente está chamando de biocrédito, e esses recursos é que serão dados, dependendo de uma tabela, como hoje se faz com o chamado ICMS ecológico, que Maringá recebe, outras cidades recebem também. Ou seja, há um inventário de como era a área, de como ela se transformou ou está se transformando, e o agricultor vai receber periodicamente, mensalmente, um recurso para aquilo. Esse fundo é a parte mais importante dessa conversa, porque ele vão convergir os recursos das multas ambientais, vão convergir recursos, por exemplo, do próprio orçamento estadual e outros recursos que possam vir do governo federal ou de doadores internacionais, enfim. Eu defendi muito, Ronaldo, que nesse fundo nós tivéssemos também três outros recursos, mas a lei não aprovou isso. Eu espero que numa luta posterior nós possamos fazer isso. Quais são esses recursos? 1% da tarifa bruta da Copel, porque a Copel mexe com água e quanto maior a qualidade da água, melhor ela pode desempenhar sua função. A Copel vende água, vamos dizer assim, na forma de energia. 1% da tarifa bruta da Sanepar, porque a Sanepar nos vende água também, capta água do rio, bota na sua torneira e cobra uma tarifa. E 1% da tarifa das chamadas pequenas centrais hidrelétricas, ou PCHs. Isso já daria um montante suficiente para nós fazermos uma verdadeira revolução no Paraná em termos de incentivos através desses biocréditos. Mas hoje o governo do estado está construindo a parte jurídica desse fundo para começar a implementá-lo já no começo desse ano. Eu imagino, segundo me consta, que o governador vai botar isso em marcha já a partir do próximo mês de abril.
Quer dizer, a lei está aprovada, mas agora preciso de dinheiro para fazer a compensação financeira para os produtores, né?
Na verdade tem dinheiro, só que não é dinheiro suficiente para compensar todos os produtores paranaenses, que são em número quase que chegamos a 400 mil deles, e das mais variadas ordens. Existem os recursos. O que é fundamental é que esses recursos sejam suficientes. Então, por isso é fundamental que empresas públicas, como eu enumerei aqui, Copel, Sanepar, e até as privadas, como as PCH, estejam também dentro dessa colaboração, porque receberão benefícios com a implantação das normativas da lei.
Quer dizer, esse dinheiro todo pode fazer uma verdadeira revolução em prol, em benefício ao meio ambiente, né?
Olha, principalmente, Ronaldo, na forma de pensar. Eu volto a dizer, o Estado sempre pune, sempre quer multar, sempre quer pegar no pescoço daquele que comete uma infração. Isso está certo, não está errado. Todavia, quando a pessoa faz uma coisa boa, ela preserva, no caso da natureza, quando você preserva uma mata, você não está preservando para você, você está preservando para o conjunto da sociedade. Então, é uma ação que extrapola um benefício individual, ele está prestando um benefício coletivo. Nesse sentido, o Estado tem que bonificar. E eu diria mais para você, isso tem que ser extrapolado para o lixo, tem que ser extrapolado para outras atitudes, que às vezes a gente não pensa, mas é uma revolução na forma de pensar. Vamos punir quem transgride a lei, mas vamos bonificar quem faz as coisas certas. Por exemplo, uma dona de casa que separa o lixo, tudo bonitinho, ela lava o potinho de manteiga, o saquinho de leite, antes de colocá-lo no lixo reciclável, para dar mais escala, para dar mais condições de voltar à cadeia produtiva, ela não pode ser tratada pela prefeitura da mesma forma que aquela dona de casa ou aquele senhor que joga o lixo todo misturado. Uma tem uma preocupação social importante, tem que ser bonificado, e outro não tem preocupação nenhuma, não vai ser punido, mas não pode ser bonificado. Essa é a forma revolucionária de pensar que eu acho que vai mudar a questão ambiental, porque ela joga a favor do que nós temos hoje, da economia de mercado, né, do sistema que nós temos no país implementado. Isso é uma questão de bom senso. Por isso, eu acho que é uma forma realmente diferente para melhor que está se apresentando aqui no Paraná de forma pioneira.
E a única maneira também da gente conseguir essa compensação, é a única maneira de conseguir que o produtor, né, quem tem terra, faça essa compensação, possa, digamos, se sentir incentivado e estimulado a fazer a preservação, né?
Exatamente, Ronaldo. Até porque, se você for comparar, você tem tua casa na cidade de Maringá, você tem lá teus, vamos dizer, 300 metros quadrados. Você não ganha nada para plantar um pé de limão lá no fundo de casa, né? Nem tem obrigação para isso. Entretanto, o agricultor, ele compra uma área, vamos dizer, faz de conta aí, 10 alqueires, 3 alqueires, e ele tem que forçosamente deixar a reserva legal, que é 20% da propriedade, ele tem que deixar a mata ciliar, e ele não deixa para si próprio, ele deixa para a sociedade. Então, é uma função social que a propriedade adquire e a preservação, e o espaço urbano não se obriga. Ora, mas ao deixar isso para a sociedade, ele perde aquela área para plantar. Ele deixa de plantar, vamos dizer, lá os seus 20% na propriedade de soja, de milho, que daria recurso para ele. A ideia é que ele ganhe o equivalente a isso. Ou seja, o que ele se absteve de produzir porque teve que preservar, ele ganha em incentivos através desses biocréditos. Essa é vamos dizer, em última análise, a conversa mais séria e mais objetiva com relação a essa lei.
Para concluir bem objetivo aqui com a gente, deputado, o senhor acredita que em quanto tempo a gente começa a sentir o impacto desse benefício, dessa lei?
O impacto em si é um impacto mais cultural do que ambiental. Ele demora, claro, nós temos um tempo social que leva muitos anos, muitas vezes. Mas eu acho que, como nós nunca experimentamos essa nova forma de pensar, talvez a gente se surpreenda. Talvez, se efetivamente o governo começar a implementar essa medida a partir de agora, a partir de abril, maio, que é o que nós esperamos, quem sabe até o final do ano nós já estejamos experimentando a tradução dessa lei estadual nos municípios e através de leis municipais que as câmaras de vereadores possam fazer. Aí é uma coisa, Ronaldo, que não é possível medir, mensurar. Mas eu sou muito otimista, muito esperançoso. Eu acho que as pessoas, elas têm uma vontade muito grande de participar, e vendo que o Estado está efetivamente incentivando, acho que haverá aí uma reação química entre a sociedade e o governo, e as coisas podem mudar para melhor muito mais rapidamente do que a gente imagina.
Tá certo. Deputado, foi um prazer recebê-lo. Um bom dia.
Bom dia a você e realmente um bom trabalho para todos.
Deputado Luiz Eduardo Schira conversou com a gente aqui na CBN.